Eu sou o Gabriel Froes.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo ao Compilado Podcast. Se você está chegando agora e está assistindo a gente no vídeo, é porque você está no YouTube, né?
Sem dúvida alguma. E isso acontece porque esse é o episódio especial de número 50 que nós deixamos abertos para todos aqui no YouTube poderem nos assistir. Mas esse episódio nós resolvemos trazer novidades, não é não, Gabriel?
Exatamente. O Compilado fez um ano, dia 27 de março. E aí, eu e Vanessa fizemos aí uma análise.
Balanço.
Balanço do projeto. E aí nós decidimos fazer umas mudanças. Vai ser o seguinte: o compilado, a partir do episódio que vem, vai ganhar um canal novo no YouTube.
Então, já vale aqui pedir para você se inscrever nesse novo canal.
Exato.
Né?
Se você estiver no YouTube, a gente já vai deixar um card aqui e também um link na descrição para você correr lá, pausa o vídeo agora e vai lá se inscrever. Se você estiver ouvindo por podcast, em alguma plataforma de podcast, tem o link também do canal na descrição. Não deixa de se cadastrar, porque nesse canal é onde nós vamos lançar, a partir do sábado que vem, todos os vídeos do compilado, tá? Vamos também lançar os cortes individuais das notícias, incluindo Breakpoint, Call Stack, ou seja, vai ser um canal bem legal para todo mundo se atualizar durante a semana o que aconteceu no mundo da programação.
Olha, até o presente momento, quem tinha o prazer de nos ver aqui através dos vídeos eram justamente os membros assinantes do nosso clube de canal aqui no Código Fonte TV. Nós vamos fazer então esta pequena adaptação. Agradecemos imensamente para você que vem aí contribuindo com o nosso cafezinho de R$ 1,99 por mês para a gente continuar com esse projeto. É muito importante que você continue nos ajudando nesta quantia modesta, porque ela vai continuar mantendo o novo canal, o disparo da newsletter, a criação do conteúdo. Então isso ajuda deveras ao nosso, a nossa criação por
exato
aqui.
Exato. E você que ajuda, né? Quem contribui com o Clube dos CDFs é que ajuda a manter o compilado. E a gente vai continuar também prestando essas homenagens aqui que a gente faz também em todos os episódios às pessoas que contribuem, tá? Então, se você puder manter essa contribuição, vai ajudar realmente. Então, essa é a novidade, tá? A gente vai trazer aqui durante o ano outras coisas também que a gente vem pensando também pro compilado. Se a gente tiver espaço, por exemplo, para trazer entrevistas, a gente também vai trazer. Então esse vai ser um novo canal. Por favor, se inscrevam agora, deixem o sininho ativado e comecem a acompanhar esse novo conteúdo. Nós continuaremos também normalmente no Código Fonte TV com a parte mais técnica, mas a gente viu que era necessário o compilado ganhar esse espaço novo e justamente com um conteúdo diferente faz sentido pra gente ter um canal separado para isso.
Ou seja, o nosso filhote fez um ano e cresceu, né, Gabriel? Então ele ganhou uma casa nova. E antes mesmo de começar com as notícias, nós vamos trazer aqui o Call Stack, aquele momento no compilado onde nós trazemos para você uma oportunidade, seja com uma vaga selecionada e muito legal para quem está procurando aí um espaço no mercado de trabalho ou algum evento, algo que esteja acontecendo para que você possa evoluir a sua carreira.
E nesse episódio temos a parceria da Traction, a startup industrial que mais cresce na América Latina. A empresa criou uma solução de monitoramento online de ativos que une sensores IoT e software de inteligência artificial.
E o resultado é essencial para as indústrias com sistemas. Profissionais de manutenção sabem exatamente quando a máquina vai falhar e conseguem agir antes que o defeito afete a produção.
A missão da Traction é facilitar a vida dos mantenedores, linha de frente das indústrias, e revolucionar a manutenção em todo o mundo. E para isso precisa de um time de produto apaixonado por fugir do óbvio, ultrapassar seus limites e fazer acontecer. Afinal, é essa a equipe responsável por garantir que os produtos da Traction continuem evoluindo e beneficiando a comunidade de manutenção.
As vagas abertas são para trabalhar com criação e manutenção de APIs em Node.js e TypeScript. É necessário conhecimento em banco de dados SQL e NoSQL, MongoDB e outras linguagens de back-end, como C++ e Python.
As inscrições devem ser feitas em traction.com/carreiras. O link está na descrição desse podcast ou do vídeo para quem nos acompanha através do YouTube.
Vale a pena conferir e se candidatar para as vagas. GitHub lança sistema automático de proteção contra vazamentos de chaves.
Organizações utilizando GitHub Enterprise Cloud com uma licença do GitHub Advanced Security terão a partir de agora mais uma ferramenta muito útil para evitar dores de cabeça. Com esse recurso ativado, será possível fazer um rastreio completo no repositório para evitar a exposição acidental de credenciais. São identificados quase 70 tipos diferentes de tokens de autenticação no momento do commit, em um processo que roda em paralelo para o desenvolvedor. Caso seja detectada a presença da informação confidencial, a publicação é interrompida.
É claro que o fator humano segue sendo o ponto frágil da segurança. O desenvolvedor responsável pelo push, com os devidos privilégios, ainda pode marcar o alerta da ferramenta como um falso positivo, um teste ou como um problema para ser resolvido depois. Ainda assim, a ideia é válida. Segundo dados do próprio GitHub, já foram descobertos mais de 700 mil segredos em milhares de repositórios privados usando a ferramenta.
Sensacional essa iniciativa. Pena que ainda só está disponível para o GitHub Enterprise Cloud. Mas a gente sabe que o próprio GitHub Copilot estava vazando chaves aí e provavelmente fizeram um ajuste ali na inteligência, né, dele ali para que isso não aconteça. Além de ser um repositório, ele está entrando também nessa área de sugerir melhorias, verificar, por exemplo, dependências que estão quebradas ou que são inseguras. Isso é muito válido, né?
Porque... muito, né? Porque muitas vezes, principalmente quem está começando, né, vai fazer um fork de algum projeto, alguma coisa, e não faz ideia do que está acontecendo, talvez, por lá. Então já tem lá um aviso, né, dizendo que é dependência, tem alguns problemas. Isso aí é super válido.
É, e é uma cascata, né? A gente imagina a quantidade de repositórios que são criados todos os dias, repositórios que são abandonados todos os dias. Então, ele ter essa inteligência por trás aí, tanto para chaves quanto para dependências, é muito válido e deixa aí a comunidade open source como um todo mais segura, né? VS Code tem nova versão com histórico local sem precisar do uso do Git.
Entre as novidades do VS Code 1.66, temos o histórico local independentemente do source control, suporte à formatação de código para CSS, LESS e SCSS, e um novo tópico para aprendizado da linguagem R e seu uso na ciência de dados. Além disso, os usuários podem esperar uma maior integração com a versão web, com suporte para arrastar e soltar, e um novo sistema que coleta e visualiza a locações de memória JS durante a depuração, entre diversas novas funcionalidades.
O maior acréscimo do VS Code 1.66 é mesmo o arquivamento local de alterações. Um histórico com as mudanças dos arquivos pode ser consultado daqui para frente na aba da linha do tempo, a timeline. O recurso é totalmente configurável, mas, por padrão, toda vez que você salva algo no editor, uma nova entrada é adicionada ao histórico local. O resultado lembra bastante aquela funcionalidade que a gente vê nos editores de conteúdo do WordPress, com revisões, né? E o próprio Paper aqui, que a gente usa no Dropbox, que também armazena todos os históricos. Cada entrada do histórico local contém o conteúdo completo do arquivo no momento em que a entrada foi criada. A partir daí, o desenvolvedor pode restaurar aquela versão, comparar mudanças ou remover aquela entrada. Essa novidade é sempre bem-vinda, mas a gente sempre aconselha a utilizar o próprio GitHub, né, que é o sistema feito para armazenar esse tipo de histórico. Mas tudo bem, isso aí abre caminho, por exemplo, para a gente até editar textos, né? Não só códigos dentro do VS Code. Agora, se você não usa Git e quer usar ela, esse...
como um sistema de controle de versões, aí vai ser um pouco mais complicado,
É meio perigoso.
Não vai ser muito produtivo, não. É. Mas, de qualquer forma, acho que ali no dia a dia, você voltar alguma coisa que você fez que não ficou tão legal, vai ser útil.
Até antes do commit também, de repente,
sim,
pode ser útil, né?
Uhum.
Então, vale a pena. Agora, a minha dúvida é se isso, de repente, para quem usa, que é hard user aí do VS Code, usa muito código, faz muita alteração em muitos arquivos, em muitos projetos, se isso não vai começar a pesar o editor.
É possível, né?
Que já tem essa fama, né?
Exato, e a ideia dele salvar ali a versão completa cada vez que tiver esse Ctrl S, né? Que a gente, às vezes, dá cada linha ali. Então, vai ficar um pouco pesado.
É, pois é. Vamos ver. Vamos testar.
Aguarde e confie, né? É o que nos resta. Vulnerabilidade Spring for Shell pode afetar 80% dos downloads do Framework Spring.
Se você utiliza o Framework Spring para Java, é bom ficar atento e atualizar a sua versão o mais rápido possível. A vulnerabilidade Spring for Shell é capaz de permitir execução remota de código, burlando a autenticação. Para complicar a situação, a existência da brecha de segurança vazou na internet antes mesmo da publicação de um boletim de segurança. A ameaça é tão grave que já está na lista da Agência de Segurança Cibernética infraestrutura do governo dos Estados Unidos.
O maior problema do Spring for Shell é o seu alcance. O Framework Spring é o terceiro mais popular na comunidade Java, sendo aplicado em inúmeros projetos por todo o globo. Um levantamento realizado pela consultoria de segurança Sonatype revelou que cerca de 80% das distribuições do Spring circulando em ambientes de produção são suscetíveis a um ataque através dessa brecha.
Eita!
Complicado, hein? As versões do Spring 5.2.20 e acima já trazem a correção para essa vulnerabilidade, mas muitos usuários ainda não atualizaram o framework ou continuam baixando versões mais antigas.
Esse é o grande problema quando existe essas brechas de segurança e a galera não atualiza. É por isso que a gente citou lá o GitHub fazendo esse papel, né, nos repositórios, dizendo, olha, em algum momento pode até assim, ó, essa vulnerabilidade que é tão grave, a gente não vai aceitar mais nenhum push no repositório. Sim. Até você resolver isso. Então, isso pode acontecer, né?
Pode, e por um lado é até bom, né?
É. Pessoal do Java e o Javeiro de plantão, dá uma olhada no Spring.
Verifica lá a versão.
E atualizem, hein? Nova versão do Kotlin melhora a interoperabilidade com Java.
A versão 1.6.20 do Kotlin já está disponível para os desenvolvedores e traz novidades que justificam a atualização. Entre as vantagens anunciadas pela JetBrains estão maior interoperabilidade com classes Java genéricas e ganho significativo de velocidade na hora da compilação. Além disso, várias funcionalidades em estado experimental foram introduzidas nessa versão, incluindo um novo gerenciador de memória que elimina as diferenças entre plataformas JVM e Native.
Em termos de interoperabilidade, a nova versão permite que os desenvolvedores marquem um parâmetro do tipo genérico como definitivamente non-nullable, usando uma nova syntax. Os desenvolvedores também irão receber, de forma experimental, novos recursos de interoperabilidade com Swift assíncrono. Já no quesito velocidade, podemos esperar ganhos de até 15% na hora da compilação, através de uma funcionalidade que compila todos os arquivos em um módulo em paralelo, na JVM.
Olha, esses ganhos aí de até 15% sempre me assustam de certa forma e me deixam felizes, obviamente, né?
Claro. Imagina para cada release ou para cada atualização, né, fix que se faz, você joga isso às vezes num continual delivery, isso aí é economia de tempo, dinheiro e até do meio ambiente, né? Porque economiza energia também, né?
Verdade. A atualização do Ruby vai melhorar suporte a WebAssembly e segurança de expressões regulares.
O Ruby caminha para sua versão 3.2.0 e já ganhou uma prévia do que vem por aí. O objetivo é ampliar o suporte a WebAssembly para melhorar a performance de aplicações web. Para isso, o Ruby passa a integrar elementos do WebAssembly System Interface e permitir que o binário C-Ruby execute em navegadores da web. É isso mesmo, hein? Ruby rodando no cliente, no front-end, em ambientes serverless também e em outros cenários. A partir desse suporte, os devs podem utilizar o C-Ruby no ambiente WebAssembly.
Além disso, teremos a introdução de um recurso de timeout para operações com expressões regulares. Isso irá funcionar como um mecanismo de proteção contra ações de negação de serviço que podem surgir quando se tenta combinar um regexp ineficiente com uma entrada maliciosa. Nos casos em que a correspondência da expressão regular leva muito tempo rodando, a trava é acionada, salvaguardando a aplicação.
Que legal, né? Como se fosse um timeout para expressão regular, né?
É, então qualquer coisa que saia do controle, ele já breca e realmente salvaguarda a aplicação. Gostei,
isso,
né?
Isso é interessante. Ficou bonito o nosso texto, interessante. Olha. Agora, estamos devendo ainda muitos, muitos pedidos para um dicionário do programador de Ruby, né? A gente está devendo. Mas está na nossa lista lá como prioridade. O problema é que tem várias prioridades lá. Né?
As prioridades vão mudando, mas fiquem tranquilos, aguardem e confiem.
Meta cancela o evento para desenvolvedores, o F8.
Nem virtual, nem presencial. A Meta cancelou de vez a edição desse ano de sua conferência para desenvolvedores. A tradicional F8 foi realizada online em 2020 e 2021 por causa da pandemia. E havia, na verdade, uma grande expectativa de que nesse ano o evento poderia voltar a acontecer de forma presencial. No entanto, a empresa preferiu focar seus esforços em seguir trabalhando na busca pelo metaverso.
Em seu comunicado oficial, a Meta declarou: estamos fazendo uma breve pausa em programação e não realizaremos o F8. em 2022.
Números ele não sabe falar em português.
Enquanto nos preparamos para as novas iniciativas que são todas adaptadas para o próximo capítulo da internet e também para o próximo capítulo de nossa empresa, Construindo the Metaverse. Aproveitando o momento, foi confirmado que Connect, sua conferência voltada para o mercado de realidade virtual, segue normalmente e deverá acontecer ainda esse ano. Vale lembrar que foi no Connect 2021 que o antigo Facebook anunciou sua mudança de foco e o nome para a Meta.
Pois é, está realmente direcionando tudo para este lado, a Meta.
O que eu percebo nisso aqui é o seguinte, eles têm alguma coisa grande para demonstrar, parece que ainda não está pronto, então não valeria a pena criar um evento para devs nesse momento. Pode ser que o próximo, aí sim, inclua todo esse ecossistema que está sendo construído aí, né,
para
o metaverso, e aí sim uma novidade grande está para vir. Será?
Exato, faz sentido, né? Então, né? Vão apresentar de forma muito bonita para todos que possam ver e conhecer no Connect, e depois vem os desenvolvedores que ficam ali com o back-end da beleza.
É isso.
54% dos profissionais de segurança da informação querem desistir.
Esse foi o resultado de um levantamento realizado pela consultoria Cobalt. Esse cenário é resultado da falta de mão de obra qualificada no setor, dos profissionais já existentes e provocado burnout. Além disso, esse é um momento em que o volume de ameaças eletrônicas parece ter crescido em ritmo assombroso. No mesmo estudo, 79% dos entrevistados admitiram que não é possível monitorar vulnerabilidades de forma consistente com equipes tão reduzidas.
Olha, essa crise estaria afetando até mesmo os desenvolvedores. Os profissionais de segurança estão buscando a ajuda para reduzir as superfícies de ataque e evitar brechas. Entretanto, também há escassez de mão de obra entre os devs. O resultado é estresse para todos os lados. A consequência desse cenário é que 97% dos desenvolvedores foi categórico em afirmar que as demandas de segurança estão atrasando a entrega de novas funcionalidades em seus sistemas. A Cobalt entrevistou mais de 2.600 profissionais do setor e o relatório completo está disponível para download. Olha, é de assustar, mas não posso dizer que é uma grande novidade.
É.
Infelizmente faz muito sentido, né?
Pode ser que a formação profissional desse tipo de profissional não esteja também ocorrendo, assim como os desenvolvedores, na mesma velocidade em que o mercado
necessita de profissionais, né?
Vai girando umas mini bolhas no mercado, porque os profissionais que já têm ali um posicionamento acabam valendo ouro no mercado,
uhum.
E aqueles que estão entrando, que ainda não têm a experiência necessária para resolver esses problemas, que são muitos, acabam tendo uma certa dificuldade. Nós lançamos, inclusive, um vídeo falando justamente dessa profissão, da carreira de segurança da informação. A gente dá algumas informações valiosas de como dar os primeiros passos na carreira, né? A gente sabe que tanto para cientista de dados, quanto para desenvolvedores de software, quanto para profissionais de segurança da informação, o mercado está extremamente aquecido. Mas existem algumas barreiras, assim, algumas coisas ali, umas pedras no caminho que podem complicar, né? Nesse vídeo, pelo menos, a gente dá umas dicas, assim, né? Para ajudar um pouco. IBM cria primeiro mainframe específico para inteligência artificial.
Olha, quem achou que IBM e mainframes era coisa do passado, é bom rever aí os seus preconceitos. A empresa acaba de anunciar o Z16, o primeiro mainframe específico para aplicações de inteligência artificial. O Colosso possui um chip acelerador Tilum, projetado para carga pesada de inferências de aprendizado de máquina em tempo real. Essa tecnologia vem sendo utilizada para detecção de fraudes a partir de análise comportamental. O chip é integrado diretamente ao processador e conectado com os seus 16 núcleos.
De acordo com a empresa, o IBM Z16 é capaz de 300 bilhões de inferências de aprendizado profundo por dia, com latência de 1 milissegundo. Nossa. Segundo Anthony Saporito, um dos engenheiros responsáveis pelo hardware do mainframe, ele foi todo construído em torno de sua funcionalidade. Eu acho que ele fala inglês, né? Mas Saporito parece coisa de italiano.
Italiano.
Por meio do design de hardware, firmware, sistemas operacionais e software, o aprendizado profundo é incorporado a todas as transações. O resultado é uma solução com tempo de resposta 20 vezes mais veloz do que um servidor de nuvem x86.
É impressionante, né? Realmente, né? A gente fala em mainframe, a gente só consegue imaginar algo muito velho e extremamente obsoleto, né? Mas tá a prova de que
barulhento,
nosso conceito tá errado.
Meio amarelado, assim,
sim,
né?
Monitor de fósforo verde. Brasil perde Tadao Takahashi, um dos pioneiros na internet nacional.
Pois é, faleceu na noite de quarta-feira dessa semana, Tadao Takahashi, um dos mais importantes nomes do início da internet no Brasil. Olha só o que ele fez. Ele foi fundador da Rede Nacional de Pesquisa, o RNP, que comandou entre 1988 e 1996. De sua posição, ele foi peça fundamental para a implantação da infraestrutura que possibilitou o surgimento da internet no país, conectando universidades em 10 estados brasileiros. Em reconhecimento aos seus esforços, ele foi condecorado com uma posição no Hall da Fama da Internet em 2017. Takahashi foi o segundo brasileiro a figurar na lista 3 anos depois do pioneiro Demi Getshoko.
Tadao tinha 71 anos e faleceu vítima de uma parada cardíaca. O engenheiro ainda estava na ativa e continuava lutando para a evolução da internet brasileira. Takahashi fazia parte da iniciativa I-2030, que buscava pensar como seria a rede no país em 2030. Outra missão do grupo era imaginar uma forma de proteger o Brasil de invasões digitais, como a investida da NSA norte-americana em 2013. Na época, Takahashi classificou o incidente como um absurdo. Para o pioneiro, era importante definir ações que possam vir a ser cumpridas, tentar não repetir os erros do passado. Nós perdemos a oportunidade de produzir roteadores em 1995. Os chineses aproveitaram. Não podemos errar mais. Sabe as palavras.
E um visionário, né? Nós aqui, assim como ele também tinha essa iniciativa de 2030, nós no canal do Código Fonte temos também uma playlist, o Decode CDF 2030. Justamente uma playlist onde a gente fez uma série de vídeos, se não me engano, foram 12 vídeos, em que a gente pegou cada tecnologia e tentamos jogar para frente, lá em 2030, como é que elas estariam. Então, tem várias, né? Tem carro autônomo, tem drones, tem armazenamento, nuvem. É interessante também, se você se interessar por como estará, né, a tecnologia em 2030, dá uma olhadinha nessa playlist. A gente vai deixar um card aqui nesse vídeo também, para você olhar.
Sim, e fica aqui, obviamente, a nossa singela homenagem ao Tadao e ao tudo que ele fez e representou aqui para todos nós no Brasil.
Accenture prevê crescimento astronômico do metaverso no Brasil.
Enquanto potências tecnológicas do Vale do Silício e da Europa se preparam para investir com força no metaverso, é no Brasil que esse novo paradigma pode apresentar um crescimento assombroso. Essa é a conclusão de um levantamento especial realizado pela consultoria Accenture. Seus analistas preveem que ela estará presente no cotidiano dos brasileiros em 5 anos, mas já poderemos sentir os primeiros impactos da tecnologia em 2024. Foram ouvidos 4.650 executivos de alto escalão no país e 78% deles compartilham da mesma visão. Metaverso será a bola da vez por aqui.
Esse levantamento foi comparado com resultados da pesquisa realizados em outros países. Sem revelar mais detalhes, Accenture garante que os números brasileiros são muito melhores para esse mercado. A resposta para todo esse otimismo estaria na grande fatia de população jovem no Brasil, mais elevada do que a maioria dos países. E no crescimento do uso de dispositivos digitais durante a pandemia. Em outras palavras, o povo brasileiro está pronto para receber o metaverso de braços abertos. Ainda segundo a Accenture, as áreas de jogos, comércio eletrônico e jogos digitais seriam as mais visadas, e já está acontecendo uma movimentação de investidores no Brasil.
O fato é que nós brasileiros somos realmente muito adeptos a esse tipo de tecnologia nova, né? E vide até redes sociais, onde os percentuais de uso nossos são realmente gigantes, se comparados a de outros países, né?
E a tendência é até que os equipamentos de 3D ou outros que surjam que envolvam o metaverso tendem a serem mais acessíveis, né? Isso é, a gente sabe. Inclusive, esses dias, o nosso filho, que a gente comprou o óculos, né? Ele joga muito, mas esses dias ele viu um aplicativo em que ele conseguia estudar com um amigo através de um chat. O amigo não tem o óculos, aí ele poderia conectar no próprio computador e ele poderia usar o óculos. Então ele ficou no quarto estudando com um amigo, porque dava para desenhar também com esse chat, e o amigo no computador. Então, achei interessante, né, esse uso que ele mesmo vislumbrou para fazer e estudar de uma forma diferente para a escola. E chegou o momento do Breakpoint, que se você é novo no Compilado não conhece, é o espaço onde a gente conta uma história, responde alguma dúvida até, e a gente abre um espaço para contar uma experiência nossa, seja pessoal, profissional. O Breakpoint tem sido bem engraçado em alguns momentos, né?
Sem dúvida. Tiveram alguns um pouquinho tristes, mas a maioria deles é muito engraçada. E o legal é que você que escolhe essas histórias. Então nós lançamos uma enquete, normalmente lá na aba de comunidade do canal do Código Fonte TV, e você escolhe entre três opções. Dessa vez nós tínhamos as seguintes opções: conciliar a vida de desenvolvedores sendo pais é tranquilo? Porque o Código Fonte TV ainda não tem curso e Gabriel fez faculdade em uma cidade trabalhando em outra. Com 1.524 votos, o ganhador foi: por que o Código Fonte TV ainda não tem curso, Gabriel?
E ganhou de lavada, né? 55%. Bom, vamos tentar explicar aqui, né? Nós viramos influenciadores tem pouco tempo, né? Nós estamos aqui no Código Fonte TV desde 2016, no Código Fonte como site criando conteúdo desde 2006, e o nosso objetivo era, inicialmente, até ter curso sim, mas a gente acabou focando na criação de conteúdo pro YouTube, que a gente viu que a gente, né, de alguma forma, conseguia gerar mais valor para a comunidade dessa forma.
Bom, então, querendo ou não, nós temos ali que conseguir conciliar o nosso tempo, né? Que, por exemplo, a primeira opção aqui da enquete até falava, nós somos pais, então temos toda uma casa.
Responde um pouco a segunda questão.
Exatamente. Então, conseguir tempo para fazer tudo que nós queremos é um bocado impossível, porque nós queremos muitas coisas.
E a gente aprendeu durante os anos a controlar um pouco a ansiedade e fazer as coisas no tempo certo, né? Mais ou menos, né?
Mais ou menos, né? Mais ou menos, bem para menos do que para mais. Bom, mas o fato é que é preciso, sim, controlar a nossa ansiedade. E nós sabemos que nesse momento aí nós estamos com vários parceiros aqui, nós estamos conseguindo trazer muito conteúdo legal através do canal do YouTube. Então, por isso que o curso ainda não entrou aí no nosso... Não posso nem dizer que é no nosso radar, né? Eu ia falar isso, não. Na mentira, ele já está no nosso radar há muito tempo. Mas ainda não entrou, de fato, na nossa agenda de publicação.
Mas se você acompanha a gente, sabe, por exemplo, que já tivemos um parceiro em que a gente gravou um mini curso lá de desenvolvimento de plugins para o WordPress. Não é a nossa plataforma, mas está em outra plataforma. A gente não pode dar um mini spoiler também. A gente já começou a gravar um curso pra gente mesmo, mas a gente tá decidindo o que a gente vai fazer com esse material. Pode ser que a gente disponibilize aqui no YouTube mesmo, de forma gratuita, né? Mas lá no canal do Código Fonte TV. E a gente gravou um curso, né?
É, ó. Segredo. Aguarde e confie. Não falo mais nada.
Esse a gente não pode dar spoiler.
Não pode, ó.
Então, fique ligado, a gente vai divulgar aqui para vocês quando for pertinente.
Isso. Mas fora isso, quando nós lançarmos lá o nosso curso, com certeza você vai ficar sabendo, viu? Nós vamos divulgar aos quatro ventos.
Ou os nossos cursos, né? Mas saibam vocês que realmente isso está no nosso radar, a gente tem esse objetivo também em algum momento, mas a gente precisa conciliar, né? Conciliar tudo, né? A gente tem que rodar os pratos todos ao mesmo tempo. A gente não pode largar tudo e ir só para uma coisa, né, específica. Mas calma lá que a gente vai conseguir.
A gente chega lá, né, Gabriel?
É. Então, eu acho que é isso, né? Esse Breakpoint foi só realmente pra...
Foi rapidinho esse, né? Foi um dos mais curtos, assim. Normalmente foi. A gente fala beça aqui no Breakpoint, viu?
Foi só pra gente responder essa questão que a gente vem recebendo também muito aí na nossa comunidade. E a gente tem ciência de que as pessoas pedem e a gente sabe da nossa importância e sabe que a gente precisa, em algum momento, lançar eles, né?
A gente pode aproveitar e fazer o seguinte. Quem tá nos assistindo aqui no canal,
opa,
pode justamente colocar aí nos comentários qual curso que você gostaria que nós lecionássemos. Aí a gente já fica aí com uma lista, já fica
boa,
com mais um cara. Cheio de prioridade lá. Bom, e por aqui no Compilado nós sempre também trazemos as novidades de tudo que aconteceu no Código Fonte TV durante a semana que passou. Nessa semana nós tivemos extraordinariamente somente um vídeo, né? Isso é difícil de acontecer. Não tivemos o dicionário do programador.
Mas na semana passada também
aconteceu,
foi um vídeo.
E na outra possivelmente também. Mas
vocês sabem que nós somos aqui de Petrópolis, né? E a gente, a cidade está numa situação bem precária e isso afetou a gente também, a nossa produtividade. Então a gente está colocando as coisas no eixo aí. Em pouco tempo a gente vai conseguir voltar a fazer os dois vídeos por semana e, de repente, até mais, né?
E o vídeo, o Gabriel já deu até um mini spoiler durante o episódio aqui do Compilado, que nós falamos justamente sobre a carreira de segurança da informação. E conseguimos ali dar um certo overview, né? Principalmente para quem tá buscando entrar nessa carreira, quais são as principais certificações do mercado, quais são as formações necessárias, o que as empresas estão buscando. E trouxemos até oportunidades,
e oportunidades, exatamente. Tivemos aí a parceria da Philips, nossa grande parceira aqui do canal, e que tem muitas oportunidades abertas, não só para quem trabalha trabalha com segurança da informação, mas também com desenvolvimento, tá? E aqui no Brasil, eles têm um centro sensacional lá em Blumenau. Eles têm muitas pessoas lá, desenvolvedoras, e vale a pena conferir o vídeo e também olhar essas oportunidades, né? E a gente também abre espaço para os comentários. Vocês que são nossos CDFs, tá? Que são os nossos código-fonters, tá? Não tem nada a ver com cu de ferro, nada disso.
Que isso, Gabriel? É cabeça de ferro, Gabriel. Eu sou uma menina
CDF,
muito confortável.
Código-fonters.
É, tá bom. A gente é assim apelou a gente um pouquinho, chama, mas... Tá?
Então vamos lá, tem muitos comentários. Vocês que estão assistindo aí vão ver quais são os vídeos em que eles comentaram. O Arquiteto das Galáxias disse o seguinte, lá no vídeo do Sistema Legado. Sem legado não tem software. Muito bom vídeo. Infelizmente vejo muita equipe que na primeira semana de Greenfield já está abandonando práticas que vão acelerar o processo para tornar o sistema em legado rapidinho. Falta muita disciplina da galera. Abraços.
O Rodrigo Tognin tá sempre aqui com a gente e falou assim, ó, sensacional, legado é a minha vida. Acho que já comentei isso em outros vídeos passados. Trabalho 12 anos dando manutenção em um sistema COBOL que está de pé há 30 anos. Usamos o Delphi para fazer as integrações com web services e demais soluções necessárias. Como vocês disseram no final, esse trabalho sustenta a minha família. Viu só? Nós falamos, gente.
Exato. E o Fábio Batista respondeu, por isso que funciona até hoje. Só usou tecnologia top. Precisamos de mais desenvolvedores desse nível. Parabéns.
O João Nunes Rios disse o seguinte, queria esses dois como professores da minha família. Que legal, ó. Que didática incrível. Olha, eu fico muito feliz, viu, de saber que nós temos essa didática que nós descobrimos aí por conta do canal.
Fred por Fred disse, usei uma estrutura no meu código baseado na sua. Muito obrigado, facilitou o tratamento de erro. E esse é o objetivo também do Mão no Código. O Salomão Tech disse, melhor canal de TI do YouTube. A gente de vez em quando escolhe esses comentários porque a gente gosta também.
E afagam o nosso coração.
Exato. O Agston disse, esse canal é top demais, sem mimimi, parabéns.
E o Rubem Fontes disse, esse canal é de utilidade pública. Olha que luxo. Que
Patrick Lucas, vocês me motivam.
Obrigada. E o Fabiano Vasconcelos falou, comentando porque o conteúdo do vídeo é muito bom. E eu sei que comentários fazem com que o algoritmo do YouTube dê relevância ao conteúdo e favoreça os donos do canal. Muito obrigada. Por favor, sigam o conselho do Fabiano.
Dá um like e comenta aqui o que você está achando desse episódio. O Rodrigo Takeuchi disse, quero parabenizar o trabalho e a dedicação de vocês. Parabéns mesmo. Um canal muito bem elaborado e apresentado. Estou usando o canal e vocês como referência profissional. Um canal completo onde encontro de tudo em um só lugar. Grande abraço. Nossa.
Muito obrigada, Rodrigo.
Essa afagou demais aqui
no
coração.
Muito, muito. Agora, olha só que legal. Eu tava aqui com dificuldade em ler o próximo nome, Gabriel. Não sei se eu vou falar certo, tá? Mas é o Deboyote Chakrakorti. Borte.
Isso.
E eu descobri por quê, viu? Porque tá assim, inscrito da Índia. Explicação muito boa. Assistir com as legendas. Gente, olha que luxo.
Que legal.
Fiquei até feliz de não conseguir ler o nome direito.
Muito bom a gente ter um acesso muito. Aí vindo da Índia, né? E usando também os recursos de legendas. Leandro Mendes Ferreira, dicionário do programador é minha primeira opção por ser algo por cima sobre uma nova tecnologia. Antes mesmo de ver na Wikipedia.
Olha!
Depois de passar por isso, aí vou aprender mesmo a tecnologia. Obrigado aí pela ajuda. Sensacional, hein? Estamos
obrigado
vencendo a Wikipedia aí no SEO, né?
Olha, que beleza. Não, e a gente fica muito feliz porque a intenção do dicionário do programador era exatamente essa. Então ficamos felizes de estarmos atingindo o nosso objetivo.
E aí deixa eu fechar aqui com chave de ouro o Bruno Jota. Ei, tô feliz que não me cabe. Próxima pesquisa eu vou poder responder porque consegui meu primeiro emprego como dev júnior. Que alegria. Obrigado por todas as dicas, Código Fonte.
Bruno, parabéns.
Parabéns, Bruno.
Sucesso na sua carreira, que tá só começando, você acabou de falar, mas olha, tenho certeza de que na próxima você vai estar ali respondendo e cada vez respondendo num nível acima, né?
É isso aí. Obrigado aí por acompanhar a gente e parabéns.
Falamos lá no início, a gente faz aqui uma singela homenagem para os membros do nosso clube do canal aqui, ou talvez lá do Código Fonte TV, depende de onde você está nos assistindo neste momento. E nós gostaríamos de agradecer demais a essas pessoas que nos ajudam com aquele valor de apenas R$1,99 por mês que mantém o projeto do Compilado na ativa.
Então, muito obrigado, Matheus Santana, Rony Franks, Wallinson Slit, aí tem um aqui que eu Não sei ler.
É, talvez eu falaria nin, mas na verdade é um...
Não dá pra saber, mas você é um tá
símbolo.
Vendo aí na tela aí,
obrigada.
Né? Marcos Vinícius.
Ah, Carla Caboy, Rodrigo Felipe, Júnior Colares e Isaías Alves Caldeira. Gente, muito obrigada, um grande beijo pra vocês.
E a gente tá falando aqui, mas estamos no episódio 50, então ele sim está no código fonte.
É verdade, TV. Então ainda está aqui.
Exato. Mas vamos deixar o card novamente aqui no vídeo e também na descrição para você se inscrever, porque a partir da próxima semana o compilado e todas as notícias em cortes estarão nesse novo canal do compilado. Conto com a inscrição de vocês e com os comentários, tá? Espero que o compilado, nessa nova versão, né, a gente consiga encorpar ainda mais, melhorar ainda mais esse projeto. Agora vocês também vão poder comentar sobre o episódio, porque o YouTube, né, tem esse recurso, né, e as plataformas de podcast não têm isso. Então a gente vai conseguir receber o feedback de vocês na hora, no momento ali em que a gente liberar os episódios.
Então já conta o que você achou de todas essas novidades, além do que você está achando do episódio em si. Não, acho que acabamos.
Acabamos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Compilado e a gente te espera na próxima semana lá no novo canal.
Até lá, gente. Uma boa semana para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.